Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia para todos que estão aqui, para aqueles que estão em casa também nos assistindo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, gente. Nós vamos falar um pouquinho de sofrimentos. Ninguém gosta. Muita gente não quer nem ouvir falar sobre esse tema, mas é necessário. Porque a gente, nesse mundo, desde o nascimento, a gente nasce e cresce, vai nos desenvolvendo, mas em alegrias, em meio aos sofrimentos. Mas o importante é a gente sofrer lembrando da cruz, lembrando que Cristo também sofreu. É sofrer em Cristo Jesus, porque isso nos traz alegria e nos traz vitória. Então eu vou pedir a vocês que abram as suas Bíblias em 1 Pedro 4. Espera um pouquinho, todos a se localizarem aí na Bíblia. Primeiro Pedro 4. Todos acharam?
Amém?
Então vamos fazer a leitura aí. Nós vamos fazer a leitura, o capítulo 4 de 1 Pedro, de 1 a 19. Vocês acompanham aí. Aí está escrito: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que Ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito, a fim de todas as coisas, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, a vocês, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo o bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar, trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam quando as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrem por ser cristão, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aquele que nunca obedeceram às boas novas de Deus? E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo, confie em sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Gente, esse é um texto que maravilhoso para a gente estar refletindo. E o assunto aqui, conforme eu falei, nós vamos tratar de sofrimento. O título dessa mensagem é Transformando Sofrimento em Vitória. É interessante a gente pensar que o cristianismo não nos isenta dos sofrimentos. Às vezes as pessoas pensam, olha, pessoa servindo a Deus, ela não sofre. Mas o cristianismo não nos isenta dos sofrimentos. Pedro, ele continua a falar aqui, porque ele continua a falar a respeito dos sofrimentos dentro desse texto. Pedro já deu várias dicas aí em capítulos anteriores. Agora ele vai falar como a gente suporta os sofrimentos. É interessante. E nos dá um grande conselho. Pedro nos dá um grande conselho. Ele diz aqui, olha para a cruz. Olha para a cruz. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é maravilhoso. Está lá em Romanos 8, 28. Somos chamados segundo o propósito desse Deus. Somos chamados segundo o propósito de Deus. A vida, nós temos que entender uma coisa. A vida é composta de história, nascimento, vida, morte, conquistas, perdas, dias de lutas, dias de glória. Tem uma música até que fala nisso aí, vocês sabem. Dias de lutas, dias de glória. Alguns dias de sol, outros de tempestade. Então a nossa vida é assim. Viver em Cristo requer sofrer, mas com alegria, com satisfação. O propósito, o próprio Cristo, ele aprendeu tudo isso pelas coisas que sofreu. O versículo 2 aí, conforme nós lemos, aí está escrito, não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Eu até vou contar uma historinha aqui. José, depois de alguns anos, ele reconheceu seus irmãos que os vendeu e disse: Deus transformou o mal que vocês me fizeram em bem. Olha, José, ele reconheceu seus irmãos e falou: olha, Deus transformou o mal que vocês me fizeram em bem, para preservar a própria vida de vocês. Para quem conhece a história de José, sabe do que eu estou falando. José, ele se alegrou com tudo o que passou, o que aconteceu na vida dele. Os sofrimentos de José trouxe benefícios para a sua própria família. No versículo 3. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer. Aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração a ídolos. O caráter cristão se concentra em fazer a vontade de Deus, não de ceder às concupiscências da carne, conforme nós lemos. Tem algo curioso também aqui no versículo 6. No versículo 6 tem algo curioso. Por isso as boas novas foram anunciadas até para os mortos. Aqui eu acho que quando nós passamos por esse versículo, vocês ficaram pensando: mas como? Aos mortos? Pedro, ele não está falando aqui que o evangelho foi pregado para os mortos. Eu creio que quando estava lendo esse versículo, vocês ficaram pensando: mas como assim? Pregar o evangelho para morto? Mas Pedro, ele não está falando que o evangelho foi pregado para mortos. O evangelho foi pregado a título, por aqueles que foram martirizados e mortos por causa do evangelho. E agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito, se vocês perceberem o finalzinho do versículo aí. Eu não sei se vocês leram, a Bíblia que eu li foi a NVT. E aqui Pedro está trazendo a memória na hora que ele estava escrevendo. É muito interessante, gente. Quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo, a gente vai... Quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo e a gente começa a crescer. É maravilhoso. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, os sofrimentos, a gente vê que aqui Pedro está... Eu vou voltar aqui um pouquinho para... Pedro está trazendo a memória, né? Na hora de escrever aqui, e é interessante, Deus, ele permite muitas vezes o sofrimento, mas ele caminha junto, os sofrimentos passados têm aberto portas para o evangelho. É muito legal, gente. Deus muitas vezes ele trabalha em diferentes circunstâncias para trazer benefícios para nós. Que maravilha! Versículo 7 aqui, Pedro diz: sejam sensatos, disciplinados em suas orações. Olha, sejam sensatos, disciplinados em suas orações. Pedro mostra que o sofrimento nos torna mais solidários. Quando a gente sofre, a gente se torna pessoas mais solidárias, mais amáveis. E Pedro está dizendo tudo isso, ele está confirmando isso que nós deveríamos viver. Quando se tem boas condições financeiras, saúde, você só quer curtir, E quando vem a luta, você se torna mais sensível. Aí é hora. Gente, como é forte essas coisas que a gente vem lendo aqui nesse texto. Maravilha. Quando se tem boas condições financeiras, saúde, muitas coisas para preencher o nosso espaço na vida, né? Você quer curtir, você quer viver aquelas alegrias, mas quando vem a luta, você se torna mais sensível. Versículo 8. Quando você ama, você abre caminhos para o bem. Ninguém resiste o amor, de maneira alguma, ninguém resiste o amor. Pedro lhe ensina a enfrentar o sofrimento com muito amor. As pessoas, elas querem fazer, muitas vezes, atalhos para não sofrer. Ah, esse caminho aqui está muito longo, eu vou cortar um caminho, vou fazer um atalho para não sofrer. E se envolve, sabe com o quê? Com as ilusões dessa vida. As pessoas se envolvem com as ilusões dessa vida. Tem até uma música que diz: para evitar os sofrimentos, não se deve nessa vida se envolver com a ilusão. Gente, Jesus é amor. A gente tem que pôr isso em mente. Jesus, Ele é amor. O versículo 9 diz: abra sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Hoje em dia as pessoas, não é normal as pessoas fazerem isso, até alguns anos atrás as pessoas faziam. Agora, se elas têm um dinheirinho, falam: olha, eu vou pagar um lugar para você ficar, mas aqui você não fica. Então ela não abre a casa, né? Conforme Pedro está recomendando. O contexto aqui é de crentes dispersos que estão saindo daquela época, né? Na primeira, 100 anos, nos primeiros 100 anos naquela época, né? O contexto aqui, ele é daqueles crentes dispersos que estão saindo com a família, sem rumo, sem ter aonde ir, sem dinheiro, perderam tudo na perseguição por causa do Evangelho. Gente, hoje as coisas nesse sentido estão até muito bom, porque por mais que somos perseguidos, naquele tempo esses homens eram perseguidos tanto que eram obrigados a deixar família, ou então sair com todos. Se todos estiverem em Cristo, tem que sair, abandonar as suas casas, sair fora, sem rumo, sem nada, sem dinheiro. E esses crentes da época, eles perderam tudo na perseguição por causa do Evangelho. E ele bate em sua porta e diz: eu posso dormir aqui? Posso dormir aqui? Eu estou aí com a mulher, mais 12 filhos só. Só tem mais 12 filhos, eu posso? Nossa, e era assim, gente, na época. Naquela época a coisa pegava desse jeito. Isso aconteceu muito nas primeiras décadas lá atrás. E Pedro, ele ensina que a necessidade não espera, a fome não espera. Você precisa descansar, tomar um banho, dormir. Esses crentes perderam tudo por causa da perseguição pelo Evangelho. Mas não perderam, sabe o que, gente? O amor em Cristo Jesus. Isso com certeza eles não perderam. Eles continuaram firme, sofrendo, mas com prazer de sofrer, alegre. Falou: oh, estamos sofrendo, mas vamos resistir. Isso passa. Versículo 11, Pedro cita aqui dois dons Se alguém falar, fale de acordo com as palavras de Deus. Não pode sair inventando. Ah, foi revelado isso para mim, sai inventando, porque as revelações, tudo tem que ser pela palavra. Não pode sair inventando para as pessoas. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá, conforme nós lemos no versículo. Não ajude para ser exaltado, como faziam os fariseus, né? Eles davam com uma mão e tocavam a trombeta com a outra, sabe? Então a gente não tem que ajudar para ser exaltado. Mas aqui Pedro, ele dá todas as dicas para nós, como nós temos que agir, como nós temos que ser. E é desse jeito, maravilhoso foi meditar nesse texto, porque às vezes a gente se esconde muito atrás de uma área de conforto, falar, olha, eu vou ficar mais aqui atrás, porque lá na frente o bicho está pegando. Gente, a gente tem que ir. Tem que ir para as cabeças, como dizem. Vamos em frente, haja o que houver, mas tem que sofrer em Cristo Jesus. Vamos aqui o segundo ponto aqui dessa mensagem. O versículo 12, aqui diz assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Gente, mais uma vez aqui Pedro diz, você não deveria estar surpreso com o fogo, não deveria estar surpreso com isso. Ah, eu não esperava isso, eu sou crente, eu não poderia estar sofrendo, eu sou crente, eu sirvo um Deus, por que eu estou sofrendo? Eu vou contar uma historinha para vocês, que aconteceu na minha vida lá no passado, no ano 2000. Eu trabalhava com o Armando, o irmão da Magda, né, da Marisa, trabalhava com o Armando no transporte escolar. E eu comprei uma Kombi naquela época, eu estava trabalhando no transporte escolar, ele me deu uma linha que tinha mais ou menos, acho que umas 14 crianças, e eu estou tocando a minha vida ali, trabalhando. Eu pensei assim, ó, se der certo eu vou largar a mecânica, vou ficar por aqui. E tudo Deus tem propósito em nossas vidas, porque tinha também um curso que a gente tinha que fazer, que era para ser condutor do transporte escolar. E toda vez que eu ia fazer esse curso, passava pela psicóloga, reprovava. Eu tinha que voltar depois de 3 meses. Eu fui, acho que umas 4 vezes. Aí, eu falei para minha sogra, nossa, parece que Deus está contra mim. Eu não consigo ser aprovado, mas eu estava trabalhando clandestinamente. E trabalhando com aquela Kombi. E é interessante como as coisas acontecem na vida da gente. Na época, a linha telefônica valia muito dinheiro. Eu vendi a linha telefônica, comprei essa Kombi, estou trabalhando. Naquela perspectiva, e não era aprovado quando passava pela psicóloga. E começava a achar que Deus está contra mim. A dona Aí falava assim, não é, Paulinho. Tenha paciência, porque as coisas... É assim mesmo, mas vai dar certo. E a vida, eu continuei tocando a vida, e um dia, dia 12 de outubro, teve uma festinha aqui, dia das crianças, aí teve algumas coisas, né, que nós fizemos algumas coisas de comer, que eu não lembro o que era, então tinha bastante panelas aqui. No final, coloquei tudo dentro do carro, falei, bora, né? Levar essas panelas embora. Aí a Ozônia e a Luzia falaram, vamos passar um pouquinho ali rapidinho na caixa eletrônica lá embaixo, Falei, vamos. Um pouquinho que eu parei na CUPC e estou observando ali, mas eu não sei, foi muito rápido, saiu dois caras ali que eu não sei. Quando eu vi eles caminhando para o meu lado assim, eu de repente falei, eu vou tentar sair, mas não deu tempo. E as crianças estavam dentro do carro, né? Na época era a Gleica pequena, a Rosângela pequenininha, estava tudo dentro do carro, e os caras tentaram sair com a Kombi com as crianças dentro, falaram, não, eu vou morrer aqui, mas as crianças não vão. E ficou aquela confusão na porta da perua, e não, nós vamos embora, sai, e eles me empurravam contra a porta, e eu não saía, e nisso veio a Luzia e a Ozônia. Elas tiraram as crianças até pelos cabelos dentro do carro. Então, as coisas acontecem na vida da gente. Tentei fazer passar pelo psicólogo várias vezes, a psicóloga geralmente era mulher, e não dava certo, e eu persistia. Tem sofrimentos, tem coisas que vêm na vida da gente, e de repente, Deus mostra, fala assim, olha, você não quer parar, então tem outro meio. Aquilo causa sofrimento no momento, mas tudo tem propósito, gente. Tudo tem propósito. A Kombi foi embora, eu tive que passar, dar aquela linha que eu ganhei para outro condutor e continuei a vida na mecânica. Então, a gente muitas vezes não espera essas coisas. Ah, eu sou crente. E teve uma pessoa que chegou para mim, estava eu e o Roberto, na serralheria, chegou e falou assim para mim, Paulinho, vocês, ele usou o plural porque estava eu e o Roberto, vocês falam tanto desse Jesus aí, por que ele permitiu que roubasse a sua Kombi? É, por quê? Eu falei, olha, as coisas acontecem na vida da gente, Deus tem propósito. Ah, eu não entendo isso aí não, Paulo. Isso aí, você está falando, mas isso aí, para mim, não cola. Então, não adianta você tentar explicar. É preciso as pessoas entenderem o conteúdo do Evangelho, porque se elas não entenderem, não viver aquilo que está escrito, olha, não adianta, mas a palavra está aí para nos orientar. Ninguém esperava a pandemia, alguém esperava a pandemia? Mas a pandemia veio. Não se surpreenda com fogo, conforme diz o versículo, não se surpreenda com fogo. Estão vendendo o nome de Cristo, pacote completo, e as pessoas estão comprando, estão vendendo o nome de Cristo aí fora, pacote completo, as pessoas estão comprando, Cristo da prosperidade, Cristo dos milagres, Cristo da saúde, e as pessoas estão comprando, e quando chega o sofrimento, sabe o que acontece? É um escândalo, chegou o sofrimento, é um escândalo, eu comprei o pacote fechado, mas e aí, não estou tendo resultado. O próprio Cristo disse, no mundo passarás por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, ninguém falou, gente, aqui a Bíblia não diz que seria muito fácil, as pessoas colocam esse mamãozinho com açúcar lá fora, mas não é nada disso, não é nada fácil. Viver em Cristo requer sofrer, mas tem algo importante que nos espera lá na frente. Não estranheis, mais uma vez falando, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Marca bem esse versículo. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Esse fogo é para purificação, é para tirar as impurezas, as escórias. Quando você vê uma joia, você olha para uma joia de ouro, você nem imagina o que que aconteceu antes com aquela joia. Ela passou por uma prova de fogo, deixando ali as impurezas, as escórias, aquelas imperfeições para se tornar algo bonito. Versículo 3 diz assim: alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participante dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenha maravilhosa alegria. Ó, maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Olha só, versículo 13 aí. Não sei qual a versão de vocês aí, mas a minha está assim. A nossa reação quando estamos sofrendo é o quê? É sentar e chorar. Ai, meu Deus. Ai, eu mesmo nesse costume, viu? Que até lá em casa ele fala assim, ó, já começou já o chorão. Já começou. Que só falta sentar e chorar. Está doendo. Oh, meu Deus. Eu sou assim. O sofrimento é o refinar do ouro com propósito. A gente não pode esquecer disso. Sofrimento é o refinar do ouro com propósito. Versículo 14. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Vou ler o versículo 16 também, e o 14, 16. Mas se sofrerem por ser cristão, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Pedro aqui diz claramente: se pelo nome de Cristo, olha, se pelo nome de Cristo vocês forem insultados ou injuriados, que algumas versões está escrito aí, injuriados, como está em algumas versões, bem-aventurados sois. Sofrer por Cristo é privilégios. Olha, gente, é privilégio sofrer por Cristo. Pense bem nisso. Sofrer por Cristo é privilégio. Você olhou para a cruz. A gente olha para a cruz. Mas agora a gente olha para o fim. Primeiro a gente olha para a cruz. E agora a gente olha para o fim. Está chegando o final de tudo isso. Está chegando o finalzinho de tudo isso. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou ler para vocês, que é uma história que maravilhosa, gente. Está em 2 Crônica 20, vocês não precisam ler. Eu dei uma resumidinha aqui para facilitar, né? Vou estar dando esse exemplo aqui, 2 Crônica 20. Três inimigos se uniram, Edom, Amon e Moabe, para atacar Jerusalém. E eles já estavam acampados perto do Mar Morto. Quando o rei Josafá soube, os inimigos já estavam todos reunidos e não tinha mais prazo de convocar o exército a armar uma estratégia de guerra. Não tinha como convocar o exército e armar uma estratégia de guerra. Josafá teve medo, o rei Josafá teve medo, e pôs-se a buscar o Senhor, decretou um jejum em todo o Judá, e ele disse para Deus: ó Deus, os inimigos estão armados contra mim, e eu não sei o que fazer. Os nossos olhos estão postos em ti. Deus respondeu: nesta luta não tereis que pelejar, aguarde o livramento do Senhor. um grande coral foi à frente do exército, marchando e cantando altos louvores a Deus. Quando eles começaram a cantar, o Senhor Deus pôs emboscada contra os inimigos e eles entraram em atritos, entre eles mesmos, até morrerem. Olha, gente, quando você vê que não tem mais jeito, Josafá estava aflito, não tinha mais saída. Ele falou assim: olha, os inimigos estão próximos, não tem como armar nenhuma estratégia, não tem como convocar o exército, mas esse Deus é maravilhoso. Ele ergueu os olhos e falou: Senhor, nos ajuda. O Senhor falou para ele: essa luta agora não é de vocês. E acabou com tudo. Aqueles homens, eles se mataram entre si ali, com aquela confusão. Então a gente vê, primeiro a gente olha para a cruz e depois a gente olha para o fim. O que que vai acontecer lá na frente? Sofrer em Cristo é maravilhoso, porque resultados, o resultado sempre vem, gente. Sempre vem. Maravilhoso. É isso que Pedro está dizendo. Se você está sendo injuriado, insultado pelos seus inimigos, aguenta que está chegando o final. O resultado virá. Versículo 15. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Pedro diz aqui mais uma vez, ó, Pedro está sempre, vem o versículo e está mostrando para nós as clarezas. Esses sofrimentos que as pessoas mesmas, este é o tipo de sofrimento que as pessoas mesmas estão causando. Elas mesmas estão buscando esse sofrimento. Não tem nada a ver com Deus. Isso não é sofrer em Cristo, não. O indivíduo é que ele, olha o que ele fez aqui, ó, matou, roubou, causou grande confusão, se intrometeu em assuntos alheios e agora está preso. Isso não é sofrer em Cristo, não tem nada a ver com o Senhor, tem nada a ver com Deus. Roubaram, mataram e causaram confusão. Isso não é sofrer em Cristo, gente. É bom a gente por sempre prestar atenção. Ah, eu estou sofrendo. Ué, o que você fez para estar sofrendo? Porque sofrer em Cristo é de um jeito, é assim, conforme diz a Bíblia. Agora você causou esses danos para a sua vida, só faltava Pedro falar assim: bem feito para vocês, vocês mereceram. Só faltava dizer isso, né? Porque as pessoas procuraram esse sofrimento. Versículo 17 a 18. Pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? E se o justo é salvo por um triz, o que será do perverso? Olha só, gente, aqui está mostrando que o crente, ele não está imune a essas coisas. Ninguém está livre, o crente não está livre, não. Ah, eu sirvo a Deus, eu não preciso, não posso sofrer. Não, ele não está livre. Se o próprio Cristo veio sofrer, pagou um preço muito alto por minha causa, por sua causa. E ninguém está livre, de maneira alguma. O juízo de Deus começa na igreja e tem um peso maior, gente. A gente tem que pôr bem atenção nisso. O juízo de Deus começa na igreja e tem um peso maior para nós. O ímpio peca por quê? Ele não conhece a Deus. O ímpio não conhece. se pecarmos, conhecendo a Deus, é contra a graça que nós pecamos. Qual a diferença do ímpio para o crente? Qual a diferença do ímpio para o crente? Sabe qual é? A disciplina vem do pai para o filho. O ímpio não é filho, gente. A disciplina vem do pai para o filho. O ímpio, ele não é. Essa é a diferença. Se é com a disciplina que o justo é salvo, e o ímpio? Ele, onde ele se encaixa aqui? Não é interessante a gente pensar nessas coisas? Aonde o ímpio, pecador, se encaixa? Versículo 19. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confie sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. É melhor, muito melhor, sofrer agora que sofrer toda uma eternidade. É bom a gente pensar bem nisso. É melhor sofrer agora que sofrer toda uma eternidade. O fim já está chegando, gente. Seja sóbrio, ame intensamente, sirva com todos os seus dons. Vou ler de novo. O fim já está chegando, seja sóbrio, ame intensamente. Amem, o fim já está chegando, o fim já está chegando, seja sóbrio, ame intensamente, sirva com todos os seus dons. Eu creio que cada um aqui tem um dom, todos nós temos. Se a gente ainda não descobriu, vamos começar a pensar, porque todo mundo tem um dom. Um tem o dom de abrir as portas da sua casa, receber alguém, ajudar, aqui tem muitos dons aqui na igreja, as pessoas exercem muitos dons aqui nessa igreja, a gente vê que tem muitas pessoas exercendo ministério aqui, a gente vê fora, que maravilha, coisa fantástica, essa igreja tem, está cheio de gente aqui com dons e estão cumprindo, isso que é maravilhoso. Ajudam as pessoas necessitadas, tem vários projetos aqui que funcionam. Isso aqui é para a nossa vida prática, em todos os sentidos. É isso que eu quis deixar hoje para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Amém?
Amém. Obrigado.